Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando. Aqui é a Camila, do grupo Pet Saúde Interprofissionalidade de Campo Grande, MS. E esse é mais um episódio do podcast Interprofissionalidade. Estamos aqui hoje com a presença da Andressa.
Olá, eu sou a Andressa, do curso de farmácia da UFMS, Campo Grande.
E também do Lucas.
Olá, gente. Muito bem-vindo a todos que estão nos escutando. Eu sou o Lucas, do curso de Nutrição da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.
Vamos então iniciar nossa discussão, pessoal. Como tema, escolhemos abordar nossas experiências com a consulta interprofissional. E nesse sentido, acho que podemos começar com um pouco de relato pessoal. Falem para mim, como foi a primeira consulta interprofissional de vocês?
Olha, Camila, essa experiência, na minha opinião, é uma grande conquista na história do nosso grupo, sabe? Eu vejo como um diferencial e me remete a uma inovação, que é algo que está totalmente ligado ao que a interprofissionalidade vem trazendo na área da saúde.
Então, Camila, para mim foi bem complicado, na verdade. Por mais que a gente tenha se reunido, estudando durante semanas como aplicar o trabalho colaborativo e a interprofissionalidade, e até construir uma ferramenta que nos guiasse e ajudasse nisso, eu lembro que na hora da consulta éramos nós de um lado, o paciente do outro lado, todo mundo se encarando, não sabendo por onde começar.
Foi bem isso. Vale destacar que nossa primeira consulta foi, na verdade, um test drive, se assim podemos falar, em que nós conseguimos um paciente voluntário para que assim pudéssemos avaliar a nossa abordagem.
Sim, exatamente. Algo engraçado também é que nessa consulta teste, ninguém queria puxar, iniciar a consulta, nem entrevistar o paciente. Ainda mais pelo fato de nós, enquanto grupo, termos nos dividido em dois subgrupos, né? Ou eu e a Andressa ficamos em um para aplicar essa consulta interprofissional teste, e um outro grupo estava avaliando a nossa conduta e a abordagem e a forma que conduzíamos essa consulta.
É interessante também mencionar que nesse grupo que eu e o Lucas ficamos, tinha mais outros profissionais, né, do nosso grupo, né, de outras áreas. E também era interessante que a gente tivesse o cuidado de não intimidar a paciente, porque eram oito pessoas desconhecidas perguntando coisas muito particulares sobre a vida daquela pessoa, sabe?
Era bem nítido que nós estávamos nervosos e ansiosos e sem saber se impor enquanto profissional de saúde. Os principais erros elencados na data foram as interrupções na fala dos outros entrevistadores, a permanência na zona de conforto com relação a fazer as perguntas relacionadas ao próprio núcleo de conhecimento e também a falta de anotação de dados. Mas e agora falando da consulta no campo, a consulta de verdade, como que foi para vocês?
Nossa, Camila, na nossa primeira consulta, eu acredito que por termos avaliado as condutas na consulta teste, a conversa fluiu muito mais facilmente. Envolvidos, os alunos conseguiram falar sem preocupações com o paciente, sem constrangimento ou receio na fala, seguindo o prontuário como ferramenta que nós tínhamos construído juntos para aplicar nessas consultas. De uma forma geral, para mim, foi uma ótima consulta. Foi desafiadora, mas foi ótima.
Então, para mim, como nós já havíamos feito aquela consulta teste que a gente comentou antes, eu estava me sentindo bem segura para fazer aquilo. Até porque eu me sinto à vontade com os membros do nosso grupo. Eles ali me passavam uma confiança, sabe? E eu ainda assim eu tinha algo que me incomodava, que era o que eu sabia sobre a minha própria profissão. A reflexão de saber que eu estava ali fazendo uma coisa séria, com uma paciente real, que necessitava de um bom atendimento e que eu poderia faltar com minha competência, ainda mais para admirar os meus colegas enquanto futuros profissionais. Mas um ponto positivo sobre a nossa consulta é que a paciente foi muito receptiva e ela não parecia estar incomodada com a gente ali. Porém, como era uma consulta real, os imprevistos acontecem. E nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte: o nosso objetivo era consultar o filho daquela senhora, porque ele tinha várias comorbidades. No entanto, a gente percebeu que a mãe era quem precisava mais do nosso atendimento imediato e do que nós podíamos oferecer naquele momento.
Bom, já que estamos pontuando algumas questões importantes, um dos pontos negativos nessa consulta em campo, nossa primeira consulta, foi que os preceptores e tutores do nosso grupo se portaram e ficaram ociosos durante essa consulta. Mas esse assunto já foi trabalhado pelo nosso grupo e foi inclusive construtivo, porque nem eles mesmos perceberam que estavam atrapalhando na hora da nossa consulta. E também, de qualquer forma, como dissemos antes, a consulta foi um sucesso. Nós realizamos um encaminhamento para a situação do filho que precisava, que era mais o que preocupava aquela família, e ainda tomamos o cuidado de orientar aquela mãe com medidas voltadas para a mudança do estilo de vida dela. Entretanto, os nossos resultados não foram totalmente como nós esperávamos, é claro, porque a situação depende de questões relacionadas à rede de assistência à saúde e também porque a paciente se mudou logo depois da nossa primeira consulta. Mas mesmo assim, a experiência foi muito exitosa por ter sido algo novo que acrescentou muito a cada um que participou.
Gente, a fala de vocês é muito rica. É importante destacar que a consulta ela não é uma receita de bolo que deve ser seguida passo a passo, uma vez que se configura como algo dinâmico e passível de influências do ambiente, das especificidades do paciente, do território e conduta dos profissionais. Dessa forma, quando falamos da prática, é importante que cada grupo estabeleça suas prioridades e formas de conduzir a consulta.
Sim, exatamente, Camila. É bacana também que a gente se sinta bem com esse paciente, né? Então, tentar estabelecer um vínculo com ele primeiro durante a consulta, perguntando como está sendo o dia, tentando achar assuntos em comum para construir uma conversa descontraída e criar um espaço onde esse paciente se sinta confortável para relatar o que está acontecendo com ele e quais que são as suas reais necessidades de saúde.
A consulta interprofissional, ela é voltada no paciente e na demanda que ele nos sinaliza ter. Por isso, é imprescindível que esse processo de conversa não se desenvolva como um interrogatório, onde alguém pergunta e o outro só responde, mas como um verdadeiro diálogo, resguardando o respeito e a liberdade que esse paciente vai desenvolvendo com a equipe, garantindo um serviço de qualidade, focando na integralidade do atendimento.
Então é isso, pessoal. Ficaram curiosos para saber um pouquinho mais sobre as nossas consultas interprofissionais? Esse assunto para a gente é um prazer e ainda temos muitas histórias para contar. Obrigada!
Muito obrigada a todos que estão escutando e até a próxima!
Até a próxima, galera!